Rádio Fiscar Notícias.
Avião com 103 pessoas sofre acidente no México, mas todos sobrevivem.
Valor de imóvel financiado com FGTS passa para R$1,5 milhão.
Universidade do Estado da Bahia vai ter cotas para transexuais, travestis e ciganos.
Enem 2018, professores e servidores já podem se inscrever para aplicar provas.
Exposição motiva mais mulheres a seguirem carreira na matemática.
Tudo isso e muito mais agora na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 35 minutos desta quarta-feira, dia 1º de agosto.
Um avião da Aeroméxico, fabricado pela Embraer, sofreu um acidente ontem depois de decolar no Aeroporto Internacional Guadalupe Victoria, na cidade de Durango, no norte do México. A maioria dos 103 ocupantes do avião ficou ferido, mas todos sobreviveram.
O voo, que tinha como destino a cidade do México, caiu pouco depois das 6 da tarde, no horário de Brasília. O José Aispuro, governador do estado de Durango, disse a jornalistas que o piloto tentou abortar a decolagem, mas foi tarde demais. A aeronave transportava 99 passageiros e 4 tripulantes e caiu logo depois do fim da pista.
O Grupo Aeroportuário Centro-Norte, que é responsável pelo aeroporto, disse que uma análise preliminar apontou que o mau tempo foi o responsável pelo acidente. A aeronave decolou durante uma forte tempestade de granizo e teria sido forçada a tentar um pouso de emergência. A perícia ainda trabalha para indicar as causas da queda.
Autoridades ligadas ao serviço de segurança locais disseram que 85 pessoas ficaram feridas. A agência Reuters disse que 2 pessoas estão em estado crítico. Já a agência EFE afirmou que 12 passageiros estão em estado grave.
O diretor da companhia Aeroméxico, Andrés Coneza, disse ontem que no avião da Embraer, que foi fabricado em 2008, viajavam 88 adultos e 11 crianças. Entre elas, 2 bebês com menos de 1 ano, além também dos 4 tripulantes, 2 pilotos e 2 aeromoças.
Coneza atribuiu o fato do acidente não ter deixado mortos à ação oportuna de tripulantes e passageiros. O diretor disse ainda que a Aeroméxico colabora com as autoridades para determinar as causas do acidente e que, por enquanto, a prioridade da companhia é atender os passageiros e tripulantes.
O avião modelo Embraer 190 tem capacidade para 100 passageiros. A viagem de Durango até a cidade do México deveria levar cerca de 1 hora e 20 minutos.
O avião fazia o seu 5º voo na terça-feira, todos partindo ou voltando para a cidade do México. A companhia aérea operava o avião desde 2014.
Em nota, a Embraer disse lamentar o acidente, abre aspas. A empresa já se colocou à disposição das autoridades aeronáuticas para auxiliar nas investigações e uma equipe de técnicos da Embraer se prepara para ir ao local do acidente.
O assunto agora é economia no Rádio Fiscar Notícias, porque o Conselho Monetário Nacional, o CMN, elevou para até R$1,5 milhão o valor dos imóveis que vão poder ser comprados através do Sistema Financeiro de Habitação e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS.
A decisão do Conselho foi tomada juntamente com outras medidas para estimular o crédito habitacional. O sistema financeiro de habitação oferece juros mais baixos e o cliente pode usar recursos do fundo de garantia para dar entrada no imóvel ou abater o saldo devedor.
De acordo com o Banco Central, a mudança anunciada nesta quarta-feira visa tornar permanente a elevação temporária do limite realizada em 2017. Atualmente, há diferentes limites para o financiamento por meio do sistema financeiro de habitação. Em Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, o teto é de R$950 mil. Nos demais estados, R$800 mil.
De acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP, o financiamento de imóveis somou mais de R$25 bilhões no primeiro semestre deste ano. O Conselho Monetário Nacional também alterou as regras para direcionamento de recursos da poupança para o crédito imobiliário.
As medidas vão entrar em vigor somente no dia 1º de janeiro de 2019. A regulação do setor determina que 65% dos recursos captados pelos bancos das cadernetas sejam destinados para financiamentos do setor. O percentual foi mantido.
No entanto, foi retirada a obrigatoriedade de que 80% dos recursos sejam destinados a operações contratadas pelo sistema financeiro de habitação. Ou seja, todo o montante destinado pelos bancos para financiamento imobiliário vai poder ser usado em imóveis de qualquer valor, com taxas livremente estabelecidas entre o mutuário e a instituição financeira, e também vão poder ser indexados a qualquer índice econômico.
O diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, informou que as taxas cobradas dos bancos pelo crédito imobiliário variam atualmente em média entre 8% e 10% ao ano, ou seja, já abaixo do limite do sistema financeiro de habitação. De acordo com Damaso, não há risco de que os juros do crédito imobiliário aumentem com as novas regras.
Por outro lado, o Banco Central vai começar a incentivar a contratação de financiamentos de imóveis de até R$500 mil. Os bancos que concederem empréstimos até este valor vão ter um benefício no cálculo de cumprimento da exigência de direcionamento de recursos para o crédito imobiliário.
Ouça só o que disse Damaso, abre aspas. É uma regra que alinha interesse de política pública e da população, porque o déficit habitacional se concentra em imóveis de até R$500 mil. E alinha o interesse da construção civil e das instituições financeiras que querem financiar esses imóveis. Eu acredito que vai ser um mecanismo bastante utilizado, afirmou.
A alteração na forma de checar o cumprimento da regra que obriga os bancos a direcionarem 65% dos depósitos da poupança para o crédito imobiliário deve injetar mais de R$80 bilhões no setor em 6 anos.
Atualmente, para cumprir a exigência, os bancos podem utilizar diversos mecanismos, como a aquisição de títulos de financiamento do setor, como os certificados de recebíveis imobiliários e as letras imobiliárias.
Com a alteração, a exigência vai ser cumprida apenas com operações para aquisição, construção, reforma e ampliação de imóveis residenciais.
10h42, agora a gente vem para São Carlos, porque o Centro de Atendimento de Infecções Crônicas, o CAIC de São Carlos, realizou na última semana testes rápidos para hepatite C na Fundação Educacional São Carlos, a FESC, e no Hospital Universitário da UFSCar. Houve também intensificação dos testes nas unidades básicas de saúde da Vila São José, da Vila Isabel, do Cidade Araci, da Redenção e do Santa Felícia.
No total, foram realizados 423 testes rápidos para hepatite C, sendo que 5 deles deram reagente, ou seja, positivo. No CAIC são realizados cerca de 90 testes por mês por meio de agendamento. Ouça o que disse Fabiana Tanikawa, coordenadora do CAIC, abre aspas. Avaliamos importante essa ação fora do CAIC, porque chama a atenção das pessoas para a doença, que por ser de longa evolução e que geralmente não apresenta sintomas, muitas pessoas se contaminaram no passado e não sabem que têm o vírus. O nosso objetivo é diagnosticar para tratar precocemente, disse ela.
A hepatite C é uma doença contagiosa que evolui para a fase crônica em 80% dos casos, com 20% de chance de evoluir para a cirrose hepática, destes até 5% chance para o câncer de fígado.
Não existe vacina para a doença e a prevenção é feita evitando possíveis meios de transmissão, como sexo desprotegido e compartilhamento de materiais perfurocortantes. Pessoas que receberam transfusão ou foram submetidas a cirurgias antes de 1993 devem ser testadas.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, propõe a eliminação da hepatite C até 2030, através da interrupção de sua transmissão por meio de tratamento seguro e efetivo. Hoje em todo o mundo estima-se de 6 a 10 milhões de portadores de hepatite C não diagnosticados e sem acesso ao tratamento. Em São Carlos, o CAIC calcula que cerca de 1000 pessoas têm o vírus da hepatite C sem saber.
Mas vale lembrar que o Centro de Atendimento de Infecções Crônicas, o CAIC, faz testes rápidos tanto para hepatite C como HIV e sífilis durante o ano todo. O Quaique está localizado na rua 7 de setembro, número 2277, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. O agendamento de testes pode ser feito pelo telefone 16-3419-8240.
O assunto agora é educação e inclusão no Rádio Fiscar Notícias. A partir do ano que vem, a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, vai começar a oferecer cotas para transexuais, travestis, quilombolas, ciganos, pessoas com deficiência, autismo e altas habilidades.
Com a novidade, vai haver um acréscimo de 5% no total de vagas oferecidas na graduação e na pós-graduação para cada um desses grupos. A universidade foi uma das primeiras do país a adotar cotas socioraciais lá em 2002.
A regra não vai afetar as vagas destinadas à ampla concorrência e as reservadas a candidatos negros. A cota de candidatos autodeclarados indígenas, que também segue a mesma lógica das novas cotas, também não vai ser alterada.
Desde 2012, a legislação brasileira prevê sistema de cotas para egressos de escolas da rede pública e negros que concorram a vagas em universidades federais e institutos federais de ensino.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que em 2000, dois anos antes da sanção de uma lei que instituiu as cotas, somente 2,2% da população negra tinha diploma de nível superior. Em 2017, a proporção chegou a 9,3%.
Com a nova decisão da UNEB, a expectativa é ampliar o acesso ao ensino superior dos povos romani, conhecidos como ciganos. De acordo com a Associação Internacional Maelê Sara Cali, a Bahia é o segundo estado com o maior número de acampamentos das três etnias que hoje vivem no Brasil, que são a Calon, a Rom e a Sinti, perdendo apenas para o estado de Minas Gerais.
Segundo a pró-reitora de ações afirmativas da UNEB, a Amélia Amaralx, a medida é inédita no país e tem como objetivo corrigir a exclusão desses povos, atuando como uma reparação histórica e política.
Para Soraya Nogueira, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro Trans de Educação, que desenvolve atividades de combate à transfobia no ambiente escolar, a iniciativa significa um grande avanço.
Ela faz, porém, algumas ressalvas, pontuando que a equipe da organização que dirige, ao realizar entrevistas com travestis e transexuais para uma pesquisa que será divulgada em breve, tem constatado que muitos deles associam a sala de aula a traumas.
Soraya lembra que a hostilidade e a violência contra os transgêneros, vivenciadas nas primeiras séries escolares, estão por trás de muitos casos de evasão e que a universidade também precisa se preparar para receber esses alunos e ajudar na inclusão deles no mercado de trabalho.
Ouça só o que ela disse, abre aspas. Eu já alfabetizei dentro da garagem de uma escola, porque falar em sala de aula causou pânico entre os alunos. O ambiente continua sendo um motor de exclusão. Não adianta só ter a cota. É que nem a política do nome social. Não adianta nada se agentes públicos não chamarem por esse nome, relata ela e continua. Eu consegui ingressar no mercado de trabalho, mas foi pela via do concurso público e fui perseguida dentro da escola, onde era professora, durante meu estágio probatório, disse a geógrafa graduada em 1999.
Um levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que tem sede em Salvador, apontou que 95 pessoas trans foram assassinadas em todo o Brasil até 21 de julho deste ano. Dos casos notificados, 8 foram registrados na Bahia.
A pró-reitora Amélia Amaralx destaca que a UNEB tem buscado se antecipar e preparado já este ano a comunidade dos seus 24 campi para atender as demandas específicas dos alunos contemplados pelas novas cotas.
Ouça só o que ela disse, abre aspas. Temos feito um diálogo grande com a Coordenação de Educação Especial da Secretaria Estadual de Educação, que já tem ação de muito tempo com pessoas com essas especificidades. Temos também um centro de estudos e já estamos encaminhando ao Conselho Universitário uma política de acessibilidade, que obviamente deve incluir a formação de professores e do corpo técnico e administrativo da universidade. Sabemos que não é uma ação que vamos dar conta só nesse segmento. É um desafio enorme que a universidade está colocando agora para que a gente possa caminhar nesse processo de inclusão e temos que pensar nossas políticas em geral, foi o que finalizou a pró-reitora.
Ainda sobre educação, agora a gente fala do Exame Nacional do Ensino Médio. Porque professores da rede pública e servidores públicos federais que queiram trabalhar na aplicação das provas do Enem 2018 já podem se inscrever pela internet. No caso dos professores, podem participar os das redes estaduais e municipais de ensino.
As inscrições vão até o dia 20 de agosto e as provas do Enem desse ano vão ser aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. Os inscritos que forem aprovados vão receber capacitação por meio de um curso à distância.
Quem já participou da aplicação de provas anteriores do Enem também precisa fazer a capacitação. Para atuar no dia da prova, é preciso ter, no mínimo, 70% de aproveitamento nas atividades do curso.
Alguns dos critérios para se inscrever são eles: ter o ensino médio, ser servidor público federal ou docente da rede estadual ou municipal de ensino efetivo e registrado no censo escolar, não estar inscrito ou ter cônjuge, companheiro ou parentes inscritos para as provas do Enem 2018, também não pode ter vínculo com as atividades do processo de elaboração, impressão, distribuição, aplicação e correção da redação do exame.
Ainda é indispensável ter smartphone ou tablet com acesso à internet móvel. O trabalho é remunerado e o valor pago é de R$ 318 por dia de atuação na Rede Nacional de Certificadores do Enem 2018. A carga horária é de 12 horas. Quem quiser se inscrever é só acessar o site certificadores.inep.gov.br.
Cerca de 2.500 pessoas falando de matemática no principal evento da área do mundo. E sabe onde todos vão estar? Aqui no Brasil, mais especificamente lá no Rio de Janeiro, onde começa hoje o Congresso Internacional de Matemáticos.
É a primeira vez que o evento vai ser realizado em um país do Hemisfério Sul. Esse fato é um sinal do prestígio do Brasil na área. E a maior preocupação dos organizadores é justamente aproveitar a oportunidade para desmistificar a matemática, revelando ao público seu lado mais belo e compreensível.
E a Rádio UFSCar, em parceria com a Rádio USP, vai exibir algumas reportagens ao longo do evento, produzidas pela jornalista Denise Casati, que é do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC da USP aqui em São Carlos.
Durante os 9 dias do evento estão previstas mais de 1.000 palestras e painéis de debates. Haverá ainda cerca de 40 eventos científicos paralelos. E ontem, como parte da programação que antecede o congresso, ocorreu o Encontro Mundial de Mulheres na Matemática.
Entre as atrações, uma exposição para homenagear a matemática Maryam Mirzakhani, a única mulher a ganhar a medalha Fields, que é o maior prêmio da área. E a curadora da exposição é uma professora aqui de São Carlos, lá do ICMC, a docente Thaís Jordão. E a Denise foi até a exposição, conversou com a Thaís e nos traz agora mais informações. Vamos ouvir.
Motivar as mulheres a seguirem carreira na área da matemática. Esse é um dos objetivos da professora Thaís Jordão, coordenadora da exposição Maryam Mirzakhani Memorial, uma homenagem à única mulher a ganhar a medalha Fields, a maior honraria da matemática. A exposição é uma das atrações do Encontro Mundial para Mulheres em Matemática, que acontece no Centro de Convenções e Eventos Rio Centro, no Rio de Janeiro. O encontro antecede o Congresso Internacional de Matemáticos, que será realizado de 1º a 9 de agosto, também no Rio Centro. A professora Thaís Jordão, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, explica a importância de realizar essa homenagem.
Bom, a importância de homenagear a Maryam num evento como o WM é dar uma maior visibilidade para a primeira mulher na história a receber uma medalha Fields. Então, esse aí é o fator principal. E a importância das pessoas prestigiarem a exposição, eu imagino que, como matemáticas e matemáticos, muitos de nós vão se identificar com os diferentes estágios da vida dela que aparecem nas peças. E entender que tudo, além do fruto claro de uma genialidade, é de muito trabalho e muito esforço. E, além disso, tentar, claro, motivar as mulheres a seguir a carreira, porque é possível, né?
A exposição é uma iniciativa do Comitê para Mulheres em Matemática da União Matemática Internacional. A professora da USP foi convidada para participar do projeto porque, no ano passado, organizou a exposição Elas, Expressões de Matemáticas Brasileiras, uma homenagem a 9 matemáticas do Brasil. Nos grandes painéis expostos na entrada de um dos auditórios do Rio Centro, as imagens e textos sobre a trajetória de Marian são um convite à reflexão. Em uma mesa, repousa um livro de condolências, em que os participantes do evento podem deixar uma mensagem para a família de Marian, que morreu no ano passado, depois de lutar alguns anos contra o câncer. Para produzir o memorial, a professora Thaís trabalhou ao longo de cerca de 2 meses, durante os finais de semana, junto com o designer gráfico Rafael Meirelles. Nas pesquisas sobre Marian, Thaís descobriu que foi o irmão que contribuiu para despertar o encanto da garota pela matemática. A professora da USP explica que esse é um aspecto comum na trajetória de vários pesquisadores.
Na verdade, todo e qualquer matemático que eu conheço hoje sempre teve uma pessoa, seja homem ou mulher, um matemático que o motivou. Foi através de uma aula, através da apresentação de algum resultado, de alguma maneira aquela pessoa oferecendo o conhecimento dela, o receptor enxergou uma beleza ali, pronto, agora isso aqui é bacana para mim. E no caso dela foi assim, e aparentemente com o irmão. É claro que ao longo da carreira foram os orientadores, a universidade que ela frequentou, mas o pontapé inicial aparentemente foi dentro de casa, inclusive.
A exposição Marian Mirzahani Memorial ficará em cartaz no Rio Centro até dia 9 de agosto. Depois, a ideia é levá-la para outros eventos e espaços, estimulando mais garotas a seguirem carreira na matemática.
Muito bacana, vale a pena conferir. A gente agradece a Denise, que em breve vai gravar outras reportagens dentro do Congresso Internacional de Matemáticos para a gente exibir aqui no Rádio Fiscar Notícias.
Para quem não sabe, a matemática Marian Mirzakhani é natural de Tirã, no Irã. Ela nasceu em maio de 77, se formou em matemática pela Universidade de Tecnologia de Sharif. E uma última curiosidade, Marian gostava de trabalhar escrevendo sobre grandes folhas de papel branco que ela espalhava pelo chão. Então vale lembrar que a exposição vai até o dia 9 de agosto, lá no pavilhão 5 do Rio Centro, na capital carioca.
E em paralelo ao Congresso Internacional de Matemáticos, são realizados eventos satélites e, claro, a UFSCar não poderia ficar de fora. A universidade vai receber o workshop internacional sobre equações diferenciais parciais e análise complexa. O evento acontece entre os dias 13 e 17 de agosto.
O workshop vai reunir especialistas nacionais e internacionais de alto nível e vai ser realizado no auditório Bento Prado Júnior, na área norte do campus São Carlos da UFSCar. Acesse o site www.mate.puc-rio.br e saiba mais. E também mais informações sobre o Congresso Internacional de Matemáticos, você pode conferir no site www.icm2018.org. 10 horas 57 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.